A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nesta sexta-feira, boa tarde, seja bem-vindo. A nossa programação está de volta e o nosso assunto agora é o mercado da soja, o fechamento do mercado internacional e também aqui no Brasil. O mercado voltou a recuar, não só a soja, mas todas as commodities recuaram. Nessa sexta-feira, tivemos uma baixa generalizada, liderada pelos futuros do petróleo, que caem mais de 8% e ao longo do dia chegaram a perder até 10%. Mercado aí ainda observando todas as questões do coronavírus e trabalhando quase que em conjunto. Para a gente entender o que isso quer dizer e o que a gente pode esperar daqui para frente, a gente vai conversar agora com o analista de mercado, Luiz Fernando Gutierrez, da Safras e Mercado. Luiz, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer falar com você.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Nós é que agradecemos. Luiz, baixas aí de pouco mais de 6, 7 pontos para os futuros da soja em Chicago. Se a gente olha para as outras commodities, como eu já disse também aqui na nossa abertura, também quase todas elas no vermelho. Essas baixas estão realmente todas relacionadas e ainda refletem a preocupação com o coronavírus?
Sem dúvida, Carla. O mercado, ele demonstra muita volatilidade. Os mercados mundiais, né? Principalmente o mercado financeiro, acaba contaminando os outros, então a gente tem realmente um momento de muita instabilidade e qualquer alta ou baixa que a gente está vendo hoje em dia nos mercados, a gente vê que nessa semana a gente teve bastante volatilidade, inclusive as bolsas subiram 3%, depois caíram 3%, depois caíram 4%, enfim, toda essa instabilidade é diretamente ligada à questão do coronavírus, que é o fator central aí para todos os mercados.
E o que que muda? O que que mudou nesses últimos dias, Luiz, para que o mercado voltasse a reagir com tanta agressividade a essas notícias? Nós tínhamos, lógico, né, no início de todas essas informações, uma reação de extrema aversão ao risco por parte do mercado, os investidores claramente se protegendo e buscando ativos mais seguros, e depois a gente viu a situação, né, se amenizar um pouco. E agora a gente vê a retomada dessas baixas muito intensas. São notícias novas que trazem essa preocupação ou é só o agravamento do quadro que provoca isso?
Na verdade, é o agravamento do quadro, principalmente com relação à Europa e Estados Unidos, né, Carla? A gente tem, aparentemente, na China, já um certo controle da expansão do coronavírus, só que na Europa e nos Estados Unidos, ou seja, nas principais economias do mundo, a gente está vendo o avanço dessa epidemia, o que já era esperado pelo mercado. Se falava que a gente estava vendo só o início disso, né, nas principais economias do mundo. Só que, claro, quando acontece de fato esse avanço, e aí a gente está falando em Itália, França, Estados Unidos, grandes economias mundiais, Reino Unido também, isso assusta o mercado, e o mercado está num momento de aversão ao risco, como tu falou. Continua nesse momento, e claro, o momento de aversão ao risco, ele também é um momento de oportunidade. Então, se, por exemplo, se cai 3, 4% a bolsa num dia, isso para alguns fundos é uma oportunidade de tu entrar comprando, só que mesmo assim tu entra comprando para vender depois, porque é um momento de aversão. Então, é por isso que a gente tem muita volatilidade, por isso que o movimento não é só negativo, a gente tem dias positivos, só que assim, a gente não teve muitas notícias positivas com relação ao coronavírus. A gente tem algumas notícias indicando que existe já pesquisa, já estão começando testes da vacina e tal, mas nada muito, muito amplo a ponto de mudar a tendência negativa do mercado. Então, como eu falei, se a gente tem momentos positivos, é realmente momentos especulativos, é em cima de especulação pura, porque realmente a tendência continua negativa aí. Mercado financeiro mundial, que acaba, como eu falei, contaminando todos os mercados. Então, um momento realmente negativo. E como eu falei também, se tiver aí alguns ajustes positivos, esses ajustes vão ser em cima de especulação, em cima da questão financeira.
E, Luiz, o que a gente observa é que realmente essa tendência ela acaba contaminando tudo, porque se a gente olha para os fundamentos da soja, a gente não estaria nesse momento, não?
Exato, os fundamentos da soja, olhando para o lado americano, a gente não teria muito mais por que cair, porque o mercado entendeu que aparentemente a China não vai comprar soja americana agora no primeiro semestre, vai comprar no segundo. Então o mercado já entendeu que o patamar era mais ou menos aquele patamar que a gente estava vendo antes dessa questão do coronavírus se agravar, que era algo em torno de 8,80, por aí até próximo de 9. Só que surgiram outros fatores que talvez hoje sejam fatores um pouco positivos para Chicago. Que é a questão da safra brasileira, que talvez não seja tão grande quanto esperado, embora ainda recorde. A questão agora mais recente da safra argentina, que também talvez não seja tão grande quanto esperado, por alguns problemas pontuais aí de clima. E agora, mais recentemente, né, nessa semana, a questão das retenções argentinas, que favorece, esse aumento de retenções, favorece os produtos brasileiro e americano no mercado internacional, favorece tanto soja quanto farelo e óleo dos Estados Unidos e do Brasil. Então seriam fatores positivos aí para Chicago, além da questão também que reflete, que é um reflexo das retenções, de uma possível queda na área argentina na próxima temporada. Então isso deve ter mais impacto, mas que também é algo positivo para esse momento.
E Luiz, a gente observa todos esses fatores, eles acabaram se tornando secundários diante dessa questão, mas ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, quando a gente volta os olhos para o produto brasileiro, para a soja nacional e outras commodities e outros produtos de valor, valor agregado, produtos terminados como as carnes, a gente vê um cenário completamente díspare, né? A gente vê que o produtor brasileiro ainda tem tido bons momentos que são trazidos pelo dólar essencialmente.
Exatamente, cara. Então a gente tem, né, em contrapartida esse momento negativo nas bolsas de valores, no mercado financeiro como um todo, a gente tem o câmbio, a gente tem o dólar subindo frente a todas as moedas, naturalmente por ser aquela reserva de valor, aquele porto seguro, digamos assim, uhum, no momento. Então a gente vê o dólar aí rompendo patamares que ninguém esperava que ele fosse romper, chegando aí a 4,60, 4,65, e isso ajudou muito os preços brasileiros a ficarem sustentados, inclusive a subirem bastante nas últimas semanas, né? A gente está vendo o preço aí muito, muito altos no momento onde o preço deveria estar sofrendo um pouco de pressão negativa pela sazonalidade de entrada de safra. Então, eu diria que o momento ele é de oportunidade de novo, que a gente tem preço aí acima de 9 pontos, mas ele é basicamente um preço que está elevado em cima do câmbio, tá? Porque apesar de que a gente tem uma demanda forte pela soja brasileira para exportação, prêmios não estão tão elevados assim. Prêmios estão ali na casa de 45, 40, 45, 50... eles são prêmios interessantes, mas o fator decisivo aí que explica essa alta nas cotações hoje é esse câmbio a 4,60. Então é muito fácil fazer o exercício de pegar, imagina um câmbio a 4,20 com 80, uhum, e 45, a gente não teria mais que a gente tem hoje. Então, sem dúvida, é o câmbio que explica e é o câmbio que tá trazendo essa oportunidade aí pro produtor brasileiro nesse momento.
E Luiz, essa oportunidade, ela chega com o câmbio e também com os compradores presentes aqui no Brasil? A gente está vendendo efetivamente para a China e para os demais importadores?
Sim, a demanda continua firme pela soja brasileira. A gente, como a gente vinha falando até no início do ano, né, cara? Essa questão do coronavírus, quando começou a piorar, eu até comentei, acho que os analistas comentaram também, que a gente não teria impactos com relação à demanda.
Sim, me lembro.
No curto prazo, porque é um produto que tem uma demanda inelástica, né? Ela não sente tantos impactos como, por exemplo, sente o petróleo, né? Sempre que a gente tem um então, essa demanda continua forte, as pessoas no mundo, tanto na China quanto na Europa, quanto em outros lugares, elas continuam comendo, elas não vai ter um impacto grande na questão da demanda por alimentos aí, nesse curto prazo. Então, a gente tem uma demanda muito forte pela soja brasileira e a gente está vendendo, e isso faz com que, sim, o mercado brasileiro continue aquecido também para novas vendas, embora a gente esteja com uma comercialização bem avançada já. Então, é possível que, a partir aí das próximas semanas, talvez esse ritmo de negócio diminua um pouco, porque a ponta compradora talvez não tenha tanta necessidade, já tem estoques também, né? já tem produto para receber que já foi comercializado anteriormente. Então, isso pode ser um fator que impeça um pouco mais de alta nas cotações. Mas o momento ele é positivo, a gente deve ter firmeza nas cotações ainda, só que a gente vai ter que cuidar do dólar, né, cara? O dólar, como eu falei, ele é um fator fundamental aí. E embora o momento continue indicando novidades podem aparecer e podem trazer ajustes negativos para a moeda americana.
Tá. Luiz, essa questão da demanda, e principalmente a demanda por alimentos de uma forma geral, vinda da China e dos demais países que estão sofrendo com esse problema do coronavírus, ela, na verdade, ela tem que ter uma continuidade, né? Porque alimentar-se bem também é uma medida de controle e de combate ao coronavírus. Então, não dá para também um país do tamanho da China descuidar disso e simplesmente parar de importar comida agora, né?
Exatamente. A China, como tu sabe, Carla, e como muitas pessoas sabem, ela dá muita importância para a segurança alimentar. Então, exato, como eu falei, ela não vai parar. A gente pode ter alguns impactos pontuais, assim, de algumas compras serem adiadas, ou diminuir um pouquinho, ou até a mesma China utilizar estoques para isso, mas nada que vá mudar de forma relevante a demanda chinesa ou a demanda de outros países, como a União Europeia, pelo produto brasileiro ou por alimentos de uma forma geral.
Tá certo. Luiz, a gente tem alguma orientação para o produtor nesse momento, salvo ele cuidar o dólar, como você já colocou, né? Embora seja um fator importante, um fator aí que tem sido combustível para os nossos preços, ao mesmo tempo ele também tem certa fragilidade, né? Ao lado disso, e a gente sabe que, inclusive, ele tem sido ferramenta para comercializar a safra nova, né, Luiz?
Exatamente, até esse ponto que eu ia tocar. Acho que a orientação é como o produtor brasileiro, de uma forma geral, já está bem vendido na safra atual, ele pode aproveitar esse momento, principalmente, para vender safra nova. A gente nunca entrou no março tendo possibilidade de vender safra nova no próximo ano nos portos. A gente não teve isso nunca. Então, é um momento de oportunidade. Eu acho que o produtor tem que aproveitar. O dólar, nesses patamares, ele não é um dólar normal, digamos assim, embora ele possa continuar subindo, é importante dizer, mas eu acho que o mercado está muito averso ao risco. E aí, no segundo semestre, a gente pode ter uma coisa completamente diferente. A gente pode ter uma vacina, a gente pode ter um controle, a gente pode ter um ambiente mais tranquilo, que naturalmente vai descontar o dólar. Então, acho que o momento ele é importante para a gente fazer negócio da safra nova. A gente já está vendo bons volumes sendo negociados, inclusive, a gente já tem um volume aí de mais de 14% já comercializado para a safra nova. E é um volume muito importante, é recorde para essa época do ano. Eu acho que o produtor deve continuar fazendo isso. Eu acho que o produtor não pode esperar o dólar chegar a 5, embora ele possa chegar, é importante ser. Mas ele não deve ficar esperando aí o dólar a 5 para fazer negócio, porque o dólar a 4,60, 4,70, como está hoje, é um dólar muito, muito bom para ele. E ele consegue, inclusive, travar o dólar só, né, em negócio lá para frente, que é uma oportunidade, principalmente nesse momento aí, muito elevado.
Sim, até porque a gente pode ter uma movimentação diferente das cotações em Chicago, caso essa questão do coronavírus comece a perder um pouco de importância, né, Luiz?
Exatamente. No momento que o financeiro ficar mais tranquilo e as bolsas começarem a subir e talvez Chicago ganhar um pouquinho mais de força, a gente vai ver naturalmente o dólar perdendo força aí. É a tendência normal, né? Não que não possa acontecer das duas coisas. Mas o normal, a normalidade, é um descontar o outro. Então, a gente pode perder uma oportunidade de câmbio elevado se isso acontecer.
Tá certo. Luiz, te agradeço muito pela companhia nessa sexta-feira, para a gente terminar a semana aí muito bem com as suas informações, com as suas orientações, principalmente, você sabe, é de casa, volte sempre para a gente continuar trazendo aí notícias, nem sempre boas, né, Luiz, mas importantes para que os produtores tomem boas decisões.
É verdade, é importante os produtores ficarem atentos aí, com um momento de muita volatilidade, mas mesmo assim eles estão tendo oportunidades, eu acho que eles têm que aproveitar. Te agradeço de novo, Carla, pelo convite e fico aqui. Uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Luiz. Até a próxima. Bom final de semana para você. Até mais.
Obrigado, igualmente. Até mais.
Obrigada. Bom, conosco, portanto, Luiz Fernando Gutierrez, analista de mercado da Safras e Mercado. Bom, como eu já havia adiantado, né, realmente essas baixas generalizadas entre as commodities, elas foram motivadas essencialmente pelas notícias ligadas ao coronavírus. Se a gente observa o mundo e onde há a maior parte dos casos, né, a gente vê na Itália, por exemplo, os alunos voltando às aulas somente depois do dia 16 de março. Se a gente observa os Estados Unidos, há um grande temor, há uma liberação de mais de 7 bilhões de dólares para combater essa doença, e mais do que isso, a gente já tem algumas mortes sendo registradas na América. Então, Europa e Estados Unidos exigindo um pouco mais de atenção, porque ali estão as maiores economias do mundo, ao lado da China, e é por isso que o mercado reage tão agressivamente, como explicou o Luiz Fernando. De outro lado, a gente vê que a demanda, principalmente por alimentos e principalmente pela soja brasileira, continua forte, continua aquecida e muito presente. Os compradores continuam aqui no Brasil e nós continuamos vendendo para os chineses. Até porque nós temos um dólar acima de 4,60, o que gera extremamente importantes oportunidades para o produtor, que tem aproveitado para fechar negócios não só da safra atual, mas também da safra nova. E como disse o Luiz Fernando, né, é um fator volátil, é um fator frágil, precisa ser observado. Mas, como ele também colocou, tem que aproveitar esse momento, é importante que se aproveite, é importante que se coloque esse lucro no bolso. bolso. Então, esteja atento à movimentação diária, veja o que você pode fazer já a futuro, o que você pode travar para ter uma estratégia de comercialização eficiente, como a gente sempre fala aqui no Notícias Agrícolas. Lembrando, não foi só a soja que recuou, mas o petróleo caiu forte, liderou as baixas, mais de 8% de queda. A prata caiu muito forte, o cobre, o gás natural, o petróleo não recuou só em Nova York, mas em Londres também. Açúcar, café, suco de laranja, todas as principais commodities recuaram fortemente nessa sexta-feira. Vamos ver como ficaram os números na Bolsa de Chicago. A soja caiu 6,5 pontos no março para fechar 8,82 dólares. O maio fecha com 8,89, perdendo 7 pontos mais 25. O julho, 8,98 e o agosto, 9 dólares por bushel, baixas de 6,5 e 6 pontos, respectivamente. Se a gente passa para os preços do milho, cotações também caindo, essas baixas representam perdas aí de mais de 1% entre os principais contratos. O março fecha com 3,78, o maio, 3,76 dólares. O julho, 3,79 dólares, e o setembro, 3,76 dólares por bushel, perdas de 3,25 a 6,5. Concluindo com os números do trigo, mercado perde de 1,5 a 5 pontos nos principais vencimentos. O março fecha com 5,22 dólares, o maio, 5,13 dólares, o julho, 5,15 dólares, e o setembro, 5,21 dólares, nessa tarde de sexta-feira. Então, muita atenção, já a gente vai trazer uma matéria bem explicativa sobre o que foi essa sexta-feira para as commodities e também mais detalhes sobre os fechamentos aqui no Brasil, soja, milho, café, dólar, enfim, esteja atento para estar bem embasado aí para tomar boas decisões, como eu sempre digo. Desejo um excelente final de semana para você, que eu sei que no campo vai ser de trabalho, a colheita continua, o plantio do milho safrinha também, e assim como nas demais culturas o trabalho segue, mas te desejo um excelente final de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá!